Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar, do Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus. Quando é que os autores bíblicos evocam o Evangelho? Quer dizer, quando é que eles lançam mão da mensagem mais fundamental para resolver problemas, resolver questões, ajudar as comunidades cristãs de qualquer forma? Pergunto desta forma porque hoje em dia nós temos muitas situações na nossa existência, na nossa vida, que questionamentos são postos. Muitas vezes as respostas vêm de áreas diversas. Nós temos questionamentos que são resolvidos por alguma técnica das ciências exatas, por algum conhecimento das ciências humanas, por alguma coisa desenvolvida nas ciências médicas. Enfim, conforme a área, a solução, né? Há uma série de soluções compatíveis com os problemas apresentados. Mas eu estou pensando que, muitas vezes, no Evangelho, na igreja, na comunidade, perguntas são feitas e as respostas não são dadas com o Evangelho. A resposta vai por outro caminho, vai atrás de psicologia, vai atrás de pura retórica, pura conversa, propaganda. Tenta-se vencer, às vezes, um argumento por meio de uma falácia, de um raciocínio falso, ou evocando um campo que realmente não tem nada a ver com o nosso meio. Uma pergunta espiritual respondida, por exemplo, com alguma coisa do conhecimento da medicina. Então, eu queria entender como é que os autores bíblicos evocam o Evangelho. Quando que eles usam o Evangelho para resolver questões ligadas à vida da comunidade? E um autor que é muito fácil de lidar é o Paulo, pela quantidade de material que ele escreveu. Ele evoca o Evangelho em muitas situações. E eu quero hoje observar com vocês, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 até o 4, quando ele evoca o Evangelho, ele chama as questões do Evangelho para corrigir o partidarismo. Isso deve nos causar uma surpresa. Por quê? Porque ao invés de Paulo enfrentar o partidarismo com aquele discurso que eu chamaria o discurso do deixa disso, vamos ser unidos, ou um discurso até ético, veja bem, se você for dividido, nós vamos ter discórdia, vai ser prejudicial, ou um discurso, vamos dizer, da moral, isso é errado, não pode, o partidarismo é pecado. Em vez de entrar por esse caminho, Paulo combate o partidarismo com a mensagem fundamental, ou seja, o Evangelho. Ao invés dele vir por estas vias, vamos dizer, que não são equivocadas, de novo, a questão da comunidade, a questão da ética, a questão da moralidade, poderiam ser vias pelas quais se combate o partidarismo. Mas não, ele vem pelo caminho do fundamental. O Evangelho que a igreja toda já conhecia, afinal, todos eram cristãos, todos tinham sido evangelizados, todos tinham sido batizados, não tinha ninguém ali que desconhecia o Evangelho. Então, ele não trouxe, vamos dizer, uma informação nova, mas ele aplicou a informação antiga, fundamental, a informação mais importante para resolver problemas de toda a gama. E esse é o princípio que nós aprendemos com Paulo. Então, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, ele explicou a divisão. Ele diz: refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Ou seja, partidarismo, eles estavam pensando que o Evangelho era uma outra coisa. Eles pensavam que a igreja era outra coisa. Eles pensavam que eram como escolas filosóficas. Cada um tem a sua linha. Ah, eu sou de tal linha de pensamento, eu sou de qual, eu sou de tal partido, eu sou daquele. E o Paulo vai dizer nada disso. Ele vai dizer, eu sou de Cristo. Então, como é que ele fala, eu sou de Cristo? 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E ele começa a falar do evangelho, que o mundo, que a sociedade em geral, não entende o evangelho. Por quê? Porque ele fala de Deus abandonando todo o nosso sistema de sabedoria humana, todo o nosso sistema de manifestação de poder, para entrar num processo de muito louco, muito fraco, de o Deus morrendo na cruz para nos salvar, e por meio disso, então, se abandonam as soluções humanas, se abandona a sabedoria humana, se abandona os valores humanos e se confia em Deus. Se trabalha com confiança, com fé em Deus que age com amor. Então, para resolver partidarismo, ele diz, olha, em vez de vocês ficarem focando nos valores da nossa época, no que todo mundo acha bonito, belo e bom e forte, fique com aquilo que Deus propõe, que para os valores da nossa época não é belo, nem forte, nem bom. É loucura, é fraqueza, mas para Deus é poder e sabedoria. Então, a divisão em Corinto surgiu porque eles estavam valorizando outras coisas. Os valores estavam errados. Geralmente é assim na nossa sociedade. Os valores estão errados. O valor é o quê? Beleza, riqueza, conhecimento técnico, competência, não é? As pessoas se esforçam por serem competentes, por serem ricas, por serem belas, e essas coisas vão juntos. Se você é belo, você acaba ficando rico. Se você é rico, você fica belo. Se você não é rico nem belo, mas você é competente, é estudado, é importante, você acaba ganhando dinheiro para ficar rico e belo. Enfim, valores errados. E aí as divisões, aí a valorização das pessoas, em vez de realmente acolher as pessoas. O mundo dividido em pequenos grupos, ao invés de acolher todos os grupos, num grupo único, não no coração do Evangelho de Deus. Então, ele vai dizer, vamos abandonar isso tudo, vamos focar no Evangelho e pelo Evangelho. Estas coisas todas perdem o valor. Ele vai dizer justamente no capítulo 2, versículo 1, que quando estive com vocês anunciando o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, ou seja, ele recusou o método que existia, que também existe hoje, de propaganda enganosa, de falar do evangelho como se fosse outra coisa. Hoje em dia, as teologias de prosperidade querem pregar o evangelho, mas na verdade o que eles pregam é sucesso pessoal, é capitalismo, é alguma forma de você se dar bem nos negócios. Então, lógico, muita gente está interessadíssima nisso, mas isso não é o evangelho. E isso traz uma série de problemas lá em Corinto, trouxe os problemas de divisão, que eles ficaram se cercando de mestres conforme esses critérios e se dividiram. Mas o método do evangelho é a palavra baseada no Espírito de Deus, baseada no ato de Jesus. Jesus morreu na cruz. A pregação, ele falou, era Cristo Jesus e este crucificado. E essa pregação é feita com o objetivo de enganar, de convencer, não é marqueteira, mas é uma pregação para que as pessoas, de novo, exerçam confiança em Deus e não nos outros, nas outras pessoas. Por isso que no capítulo 3 ele vai dizer, olha, quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Capítulo 3, verso 5. Então, a avaliação dos seres humanos é feita pelo evangelho. O que, que são os homens que nos trazem o evangelho? Meios. Inclusive, é por isso que nós não temos que nos cercar de nada como se fosse o nosso time. Ele vai dizer, tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 21 até o 23. Ou seja, não tem que se dividir, porque a obra de Deus é uma obra que faz tudo cooperar para o bem de vocês. Pega todas estas coisas e coloca a serviço de vocês no evangelho. Então, a correção para o partidarismo, para aquele pensamento exclusivista de achar o meu é melhor que o seu, eu quero seguir esse pensamento e não aquele, o Paulo diz, olha, se você focar só e só no evangelho, acaba essa brigalheira toda. Normalmente, o que divide o mundo religioso? O cristianismo, que tanto prega unidade e pratica sempre desunião, promove brigas, promove até guerras. Qual que é o problema do cristianismo? É o que a Bíblia não diz, é o que não está no evangelho. Não é o evangelho que divide, é quando os cristãos se focam no que não é o evangelho. Aí inventa doutrina, inventa prática, inventa história e faz divisão, se separa do outro, critica o outro, ataca o outro. E o outro também, que vê isso, ao invés de voltar ao evangelho como solução, não, também encara uma outra forma de pensamento que não é o evangelho e parte para cima. Ou seja, um eterno esquecimento do fundamento. O que nós estamos vendo nesse texto de Paulo é quando evocar o fundamento, quando for necessário dar resposta importante aos assuntos da vida. Não é para a gente, de novo, ir para uma conversa de convencimento, um raciocínio das vantagens econômicas, nas vantagens estratégicas da unidade cristã. Ah, nós vamos vencer as outras religiões se nós nos unirmos, se nós fizermos isso e aquilo. Isso é uma alcateia de lobos dizendo vamos atacar juntos a presa porque aí nós vamos conseguir sucesso. O cristianismo não é uma alcateia de lobos, é um rebanho de Cristo que vive a imagem do Cordeiro de Deus, que vive no procedimento daquele que morreu na cruz por nós. E o procedimento dele não é a estratégia do mundo, não é evocar técnicas humanas de convencimento, ou mesmo vir com aquele discurso moralista, tem que parar com a divisão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, volta para o evangelho. O que é o evangelho? Qual é a mensagem? Cristo crucificado, Cristo Salvador, confiança nele. Os seres humanos, os homens, Paulo, Apolo, Cefas, não são importantes. Tudo é obra de Deus e nós podemos seguindo o Evangelho de Jesus. E aí no capítulo 4, 6, ele diz, meus irmãos, na verdade no capítulo 4, verso 6, ele diz, meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso, não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho em favor de um e prejuízo de outro. Ou seja, fica no que está escrito, fica no Evangelho, fica na palavra de Deus. Se você fica na palavra, fica no fundamento, e no fundamento fundamental, ou seja, a mensagem da cruz, a obra de Jesus, a graça de Deus, isso elimina muita confusão e, sem dúvida, elimina muita divisão. O mundo religioso, em geral, se divide justamente porque não presta atenção ao Evangelho. Vai buscar soluções para todos os suas dificuldades, seus problemas, em lugares que não na cruz. E aí, o resultado? Perde-se a grande vitalidade do cristianismo. A vitalidade do cristianismo que é o exemplo e a obra e o poder que decorrem da cruz. Se pregarmos mais evangelho e menos moral, mais evangelho, menos ética, mais evangelho e menos psicologia e motivacional, mais evangelho e menos interesses ideológicos, financeiros, políticos, teremos sim solução para todas as coisas, inclusive para os partidarismos, para as brigas, para o desgaste humano que tem caracterizado, infelizmente, a história do cristianismo. Então, como Paulo disse já em Romanos 1, versículos 16 e 17, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é assim, então, que nós nos também comportaremos, voltando ao evangelho, evocando o evangelho para resolver todas as coisas em nossa vida. E aí o resultado vai ser o quê? Um cristianismo de poder, sabedoria, que manifesta ao mundo a presença de Deus. Que Deus te abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269.